Vamos conversar hoje no nosso perfil com Adriane Vasti Gonçalves Negrão sobre o livro Acolhimento Institucional em Tempos de Mudança. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, que é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a editora Unesp. Tudo bem, Adriane?
Tudo bem.
Adriane, queria que você contasse inicialmente para o nosso ouvinte como é que surge esse projeto, esse livro, dentro das suas preocupações acadêmicas, profissionais, como que ele aparece?
Na verdade, o livro, eu creio que eu posso dizer que ele foi o fruto de várias aspirações. Eu acho que o início, né, foi assim a minha formação enquanto pesquisadora dentro da Unesp. Eu participei de alguns núcleos, eu destaco o núcleo de estudos de violência e relações de gênero na Unesp, no campus de Assis. Então, houve um investimento muito grande da universidade nesse sentido, para pesquisa de modo geral, né? Pesquisa científica. E eu acho que o ápice se deu assim no meu ingresso no mercado de trabalho. Eu acabei emergindo no campo de uma entidade, de uma instituição que trabalhava exatamente com a questão do acolhimento institucional, né? E aí,
Então, você acabou escolhendo um pouco esse tema para o assunto dessa pesquisa, a partir daí, dessa experiência.
foi a partir dessa experiência, né? Através do próprio trabalho e da minha atuação enquanto psicóloga dentro de uma entidade abrigo que atendia crianças e adolescentes, assim, teoricamente vítimas de violência, né, nas suas mais diversas formas, me aguçou o desejo de entender melhor, né, o assunto sob o ponto de vista mesmo científico.
E a tua maior preocupação, a tua grande questão nesse momento para fazer a pesquisa, qual foi?
Então, o que que eu fui percebendo, né, no dia a dia? Que, embora as crianças que acabam indo para entidades como essa que eu trabalhei e as centenas que existem no mesmo modelo no Brasil, as crianças e adolescentes que lá estão, elas vão geralmente por uma determinação judicial ou via conselho tutelar. Né? E eu percebi que, assim, no meu entender, né, a grosso modo, eu achava que eu entendia que essa decisão desse acolhimento ela era tomada a toque de caixa, né, sem um estudo, uma averiguação melhor, sem um acompanhamento dessas crianças e dessas famílias. Então, essa era a minha preocupação. Que crianças são essas? Né? Então, eu queria entender mesmo qual era o significado de pessoas que, de repente, estavam na sua casa brincando ou estavam na rua e vinha um carro, uma perua do conselho tutelar e dizia que elas iam, a partir daquele momento, viver numa entidade. Né? Então, a grande questão da pesquisa é qual o significado, né? Que entendimento os atores institucionais, né, no caso, não apenas as crianças, mas as pessoas que executam essa medida que é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o acolhimento institucional. Então, como que é? Qual o significado, o entendimento, principalmente, né, para as crianças e adolescentes, que é sobre quem recai a medida, mas também para quem trabalha lá, para a equipe técnica, para os educadores, para os coordenadores. Então, foi a nossa grande questão, né, para o início dessa pesquisa.
E como você conduziu a pesquisa, quer dizer, ao longo da realização dela? Como é que foi o processo mesmo?
Bem, assim, inicialmente a gente fez um levantamento histórico de como a infância, sobretudo a infância pobre, né, ela foi conduzida, entendida, assistida no Brasil. Né? A gente também procurou entender muito a questão das instituições que fazem esse tipo de trabalho e fizeram ao longo dos séculos aqui no país. Né? Foi um levantamento teórico assim, bastante extenso e a partir desses subsídios teóricos, né, a gente procurou também mais referenciais dialéticos, né, sobretudo da psicologia sociohistórica, e depois desse da gente se fortalecer teoricamente, A gente foi para o campo, né? A pesquisa não foi realizada em um local onde eu trabalhava, foi numa outra entidade, né? Eu já estava trabalhando em uma área diferente no momento do desenvolvimento da pesquisa, e foi quando a gente teve assim, a oportunidade de emergir no campo, assim, só que não como uma pessoa que trabalha, que faz parte daquele corpo, mas com o olhar do pesquisador mesmo, né? De ter esse contato com as crianças, com os adolescentes e com todo o corpo que compõe uma entidade abrigo. Na verdade, a pesquisa ela se caracteriza enquanto um estudo de caso, porque os nossos olhares se voltaram para uma entidade em especial, né? E nós fizemos comparativos com pesquisas que foram realizadas em níveis nacionais, né? Mais ou menos nessa linha.
Essa ação no campo, você podia contar um pouquinho para a gente, Zé, como é que foi esse diálogo com essas pessoas, como é que foi esse andamento?
Embora, né, foi assim, foi uma coisa tensa em alguns momentos, prazerosa em outros, né? Foram desafios, né? Cada encontro que a gente tinha, cada ida, cada visita à entidade, eu coloco como um desafio. É porque embora ela não tenha característica de uma entidade fechada, né, conforme Gottman, Foucault coloca, ela ainda traz características de uma instituição fechada, né? Então, assim, você conseguir adentrar isso tem que ser com muito tato, né? Porque as pessoas que estão lá, foram vítimas de uma série de situações. Então, eu acho que o primeiro desafio foi a gente conseguir, né, criar esse diálogo com a entidade e mostrar que o nosso objetivo era entender um pouco mais sobre tudo aquilo para, de repente, conseguir produzir, trazer novas ideias que pudessem melhorar esse diálogo em relação a toda essa história que é a institucionalização de crianças no Brasil, né? Então, assim, mas foi muito interessante. A gente, como eu falei, a gente conseguiu ter o acesso tanto às crianças e adolescentes, né, conversar. A gente teve, na verdade, a gente, teoricamente, né, nós colocamos como entrevistas abertas. Mas, na verdade, foi algo muito mais do que entrevistas. Foram vários momentos que a gente teve, né, além das entrevistas semi-estruturadas, tal, a gente teve um momento de convivência ali dentro, um momento de festividades da entidade, onde a gente conseguiu poder entrar, né, a entidade abriu as portas e a gente conseguiu entender um pouco mais dessa dinâmica do dia a dia. A gente acabou tendo acesso também a dados mais técnicos, por exemplo, o tempo de permanência, quais os motivos que levaram ao abrigamento, qual que era a relação da entidade com as famílias, né? Então foi denso, mas a gente acabou assim ficando bastante satisfeito com as coisas que a gente conseguiu entender, né? Da questão do acolhimento institucional.
Nesse sentido, como experiência humana também, ela foi muito importante para você?
Ah, certamente, né? Mesmo porque eu já estive, né, no nesse, eu já ocupei esse lugar de sujeito institucional de uma entidade que fazia o mesmo, que prestava o mesmo tipo de serviço, né? Então eu passei, pelas mesmas angústias que um profissional, por exemplo, recém-formado da área da psicologia, que muitas vezes acaba não tendo a noção de quanto é abrangente, de quanto a área ela é certamente multidisciplinar, né, da gama de conhecimentos que você precisa, e que muitas vezes, e não é a psicologia que vai dar conta, apenas a psicologia, né? Então, esse encontro com o multidisciplinar, com esse mundo novo, né, que se apresenta, que é trazido na história de cada criança e adolescente que está ali, realmente não tem como você não aprender. Né? Enquanto profissional, enquanto pesquisador, enquanto pessoa, é muito difícil você entrar numa entidade dessa e não ter algum tipo de insight ou, sei lá, ou reflexão que te faça, pelo menos, a repensar alguns valores.
E como pesquisadora, a que conclusões principais você acabou chegando após essa vivência, esse diálogo com essas pessoas, essa reflexão, essa análise?
Olha, assim, na verdade, né, até uma das coisas que a gente coloca, né, na finalização do livro, né, e da pesquisa, é que, embora a gente conseguisse entender vários aspectos, né, ou pelo menos vislumbrar, né, parte desses resultados, a gente percebe ainda que há muito ainda que se estudar. Mas algumas coisas elas se destacaram, como, por exemplo, né, a questão do entendimento, né, para as pessoas, tanto para as crianças e adolescentes que acabam, né, sendo institucionalizadas, quanto para os executores das medidas. Eu me refiro principalmente aos profissionais ali de dentro. Nem sempre a medida, ela pelo Estatuto da Criança, ela é uma medida de proteção, é uma medida protetiva. Ela é a sétima entre várias outras, né, que são colocadas no Estatuto. Não é percebido, pelo menos pela maioria, como uma medida de proteção. Para muitos, é entendido como uma medida punitiva, né? Porque enquanto os agressores continuam, né, nas suas casas, nem sempre a lei incide sobre eles, no sentido de fazer o que tem que ser feito, o que está previsto, as crianças estão ali, elas estão fora, né? Elas saíram do seu locus natural de vivência. Então, não é percebido como uma medida exatamente protetiva. Né? Outro aspecto que eu acho que se destacou bastante também é que, embora o Estatuto da Criança e do Adolescente e outras diversas normativas se dispõem sobre como deve ser feito esse acolhimento institucional, ele seja muito claro, né, na maior parte dos seus aspectos, a gente percebe ainda que carece um entendimento melhor, né, por parte dos executores da medida. Então, a gente vê algumas ações que elas remetem a práticas assim que a gente acreditava ser superada já historicamente, né? Mas a gente vê assim muito assistencialismo ainda, né? Essa medida, esse serviço de acolhimento, ele está localizado entre as atribuições do Sistema Único da Assistência Social. Então, pertence à execução à assistência social. Né, isso é lei federal. No entanto, é com normativas claras também para esse serviço. No entanto, a gente percebe que os atores institucionais, as pessoas, elas não foram preparadas, né, elas não passam por processos de capacitação, né, elas caem ali de paraquedas mesmo, né? Usando uma linguagem bem popular, e se vem diante daquela situação de crianças, né, que são consideradas problemáticas, que já vêm cheias de rótulos. E ela se vem diante de uma tarefa que não é simples, né? Então, essas foram uma das coisas que se destacaram.
E como perspectiva futura de pesquisa, Adriane, você pretende continuar pesquisando esse mesmo assunto, essa mesma área, ou você tem que estar com outras motivações?
Então, assim, no momento eu tenho trabalhado em algumas outras áreas, não enquanto pesquisadora diretamente, eu tenho feito algumas, né, a própria minha área de atuação profissional, no momento, está me impelindo para pesquisar outras coisas, mas eu ainda tenho motivação. Como eu disse, eu acho que o tema não se esgotou nessa pesquisa. Eu acho que tem muita coisa, sobretudo assim, sobre a atuação do psicólogo, é uma questão que me inquieta muito, né, da inserção desse profissional em especial dentro das entidades de acolhimento institucional. Eu acho que é uma parte ainda assim que precisa ser melhor entendida. Eu acho que tem muita coisa ainda para ser revista nesse sentido.
Você acredita que é um campo bastante rico ainda para pesquisadores se focarem nessa área?
Ah, eu acredito e assim eu tenho recebido solicitações de alguns professores universitários pedindo mesmo cópias, né, do trabalho e convites mesmo para falar a respeito do assunto, né, principalmente de cursos de psicologia. Então a gente entende que por ser uma área multidisciplinar, eu acho que a pesquisa ela acaba contribuindo para isso e esses nossos encontros com esses estudantes e esses professores têm demonstrado que tem muita coisa ainda para ser melhor compreendida na questão da institucionalização.
Falando especialmente sobre essa questão da divulgação do livro, como nós falamos no começo, esse livro fica disponível digitalmente para download gratuitamente. Você vê como uma maneira da universidade divulgar o conhecimento que ela vem produzindo, devolvendo para a sociedade um pouco desse saber? Qual que é a tua percepção disso?
Ah, eu acho que é maravilhoso, assim, né? A partir do momento que veio o convite, eu falei, poxa, tá na mão, tá disponível. Eu acho que tudo aquilo que a gente obteve, né, todos os nossos ganhos de conhecimentos, eles estão aí mesmo para serem distribuídos, multiplicados. Eu acho que é um caminho ótimo, né? Assim, que de fácil acesso. Eu acho que é por aí. A pesquisa ela não tem que ficar engavetada, ela tem que andar, né? Tem que ir para frente e poder contribuir para todo mundo que tiver interesse.
Para quem quiser continuar esse bate-papo com você sobre essa área justamente, né, do acolhimento institucional, seus problemas, né, seus pontos polêmicos e importantes humanamente também, é possível deixar algum e-mail institucional?
Eu tenho um local de trabalho, mas acho que não seria o mais ideal. Eu tenho um e-mail pessoal.
Não tem problema nenhum. Você
Pode
pode...
ser.
Claro, fica à vontade.
É Adriane Vasti, Vasti, @hotmail.com.
Ok. Então tivemos o prazer de conversar hoje no nosso perfil com a Adriane Vasti Gonçalves Negrão sobre o livro Acolhimento Institucional em Tempos de Mudança. Esse livro está saindo com o selo da Cultura Acadêmica, uma edição virtual disponível gratuitamente para download pela internet. E é uma parceria entre a própria EG, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Editora Unesp. Adriane, obrigado pela entrevista e sucesso nos próximos trabalhos, tá bom?
Obrigada a você. Tchau.